Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutman.
E eu sou a Duaila Ledur.
E esse é o Cutucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua.
Vamos cultuar opiniões com pitadas de acidez.
Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal. Alô, boa tarde, ouvintes da Mais Livre de Todas. Estamos começando ao vivo mais um Cutucada. Se você nos ouve pelo Spotify, nos acompanha no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Dá aquele like para engajar as amigas e é isso. Hoje vamos falar de recomeços, revisões, aproveitando a retrogradação do planetinha. E convidamos uma pessoa que está aí renascendo, Web Mota. Ele é o criador da Musicoteca. Boa tarde, Web.
Boa tarde, Mi. Boa tarde a todos.
Boa tarde, querido.
O Web, ele está revivendo, porque também é época de renascimento. Ele está reativando, que na verdade nunca deixou de existir, a Musicoteca, que é assim, a mãe do Spotify. Né, Web?
Curia, não sei, mas a gente é vindo, né, de muita gente aí da nossa rede, enfim, e é um prazer estar aqui com vocês, ter esse papo legal, né, assim, sobre recomeço, sobre voltas, né, sobre ciclos. Isso é muito importante, eu acho que, sobretudo pra gente que trabalha com cultura, né, com arte, a gente se manter sempre pronto e atento para a gente sempre recomeçar, né?
Muito bem. Trouxemos isso porque, se vocês perceberam, fizemos um rebranding, nos reposicionamos. Então, pegando esse gancho, pensei, né? Pensamos juntas também nos ciclos de vida, morte, vida. E aí parece que a sincronia do universo é perfeita pra gente sempre fazer esses movimentos. Juro que tem um pensamento, a gente tem esse olhar, mas não é uma coisa proposital sempre. Quando a gente vê, ó, caiu numa data, é incrível. Então, viver e deixar morrer, já dizia Paul McCartney, né? Viver e deixar morrer. Queria saber de vocês a importância desses ciclos, como que vocês lidam com esses ciclos do viver tudo que tem para viver, se despedir, deixar ir, para recomeçar de novo.
Sabe, Mi, que ontem eu estava tendo uma conversa com a Cris, nossa querida Cris Lemos, que está fazendo também um grande movimento, também é uma pessoa de posicionamento interessante, né? E ela também fez um rebranding, não necessariamente na marca, né, mas no compilado de cursos e tudo, e matou, digamos, todos os cursos que ela tinha para fazer um grande apanhado e montar um único produto, né, e veio num pós-Índia. Então foi também uma morte, né, de uma crise e um renascimento de uma nova crise. E aí eu tava contando pra ela essa minha experiência com a Beck e aquilo que a gente conversa muito nos bastidores, de a sensação que dá quando você consegue colocar na matéria ou concretizar uma coisa que fica no subconsciente, no sonho, no desejo, né? Que é o renascer. Como isso é forte, como isso é difícil, como isso é impactante, como lidar com tudo isso, né? E aí ela me falou uma coisa muito interessante, que é o luto que a gente tem que entender também, que morre uma pessoa, a sonhadora, o sonhador, que está ali planejando, e aí entra a pessoa, a nova pessoa, que é a pessoa que vai entrar em ação, o executor. E talvez a gente tenha que aprender a lidar com isso, né? Com o executor, que não é mais o sonhador. Depois entra o novo sonhador para o próximo projeto. Mas é muito doido isso. E que bom que João vem semana que vem. Porque a gente veio com esse programa sem querer, num pós-Páscoa, que tem muito a ver com o renascimento, e a gente veio num Mercúrio retrógrado. Então, bah, quanta sincronicidade, Mia.
E você, Web, como que você encara esses ciclos de morte e vida? Será que o Web nos ouve? Travamos, estamos com Mercúrio retrógrado.
Para variar.
Então, mas assim, quero falar um pouco o que eu acho quando o Web voltar, dá um sinalzinho, amigo. Voltou? Web, você ouviu minha pergunta, meu amor? Ixi. Acho que não. É, tá com um delay. Então, vamos dar um reset aqui. Talvez a gente possa ligar pra ele, né? Tá. Du, enquanto eu dou esse negócio técnico, queria que você me ajudasse a discorrer da importância, você falou, né, dos lutos que a gente sente para daí seguir em frente. E quando a gente fica aprisionado a uma versão que já não existe mais?
Aí eu acho que a gente incorre seriamente quase que na doença. Uhum. Né? E posso até falar de uma maneira bem empírica, justamente pelo fato de não conseguir entender o movimento que está acontecendo. A partir do momento que a gente consegue botar no mundo, né, um projeto que estava antes ou no sonho ou no papel, e é tão importante botar no papel, e não saber lidar com a sensação de ver isso saindo do projeto, a gente começa a questionar nossas habilidades, as nossas capacidades. Aí as pessoas vêm com aquela questão de, é a síndrome do impostor e tal. E não necessariamente é isso. Às vezes a gente se sente exaurido pela vida, uhum, por um desejo que a gente mesmo fez para o universo, né? Eu quis isso, eu pedi por isso. Eu desenhei este projeto e agora eu estou construindo isso na matéria. Então, assim, sério que você vai reclamar? Né? Ou agora você vai ficar sentado esperando a coisa acontecer sozinha? E muita gente incorre ou na doença física, emocional, ou larga a mão e se vitimiza no sentido de, putz, nada dá certo pra mim. Porque quando vê a oportunidade na porta, diz, é muito, dá trabalho, uhum, não vou fazer. E aí eu me vejo assim, observando muitos movimentos de pessoas que falam assim, eu não consigo executar tal coisa, ou assim, nunca acontece, né? Eu não tenho essa sorte. Não é questão de sorte. Não é questão de sorte, é uma questão de ter um pouquinho mais de olhar, às vezes, porque é aquela história, né? A oportunidade, ela tá o tempo inteiro passando.
Uhum.
Né? Deus não dá asa para cobra, dá asa para todo mundo. É você querer vestir a asa que passa ali, sabe?
Tem aquela máxima, né, que diz que a sorte nos encontra quando estamos trabalhando duro.
E você estar de olhos abertos para as coisas que você pediu. Sabe a história do carro vermelho, né? A gente já, uhum, falou aqui. Você não presta muita atenção até que alguém diga, se você vê tantos carros vermelhos hoje, você vai ganhar R$50 por carro vermelho que você enxergar. Uhum. Você vai começar a ver vários.
Às vezes é o mudar o foco, né? Aí acho que... Daí é isso. Eu acho que a automatização dos nossos hábitos nos impedem de realmente enxergar esses ciclos que chegam ao fim. Porque a gente consegue enxergar, quando está atenta, os ciclos acabando.
E aí vem o apego mesmo.
É, o apego, exatamente.
A minha mãe sempre fala que quem é apegado não vai a lugar nenhum.
Uhum.
E isso é uma coisa que eu cresci ouvindo, graças a Deus. Porque realmente o apego, ele não nos ajuda a prosperar, né? Uhum. Nem o apego material, nem o apego emocional. É óbvio que a gente tem que ter afetos. Mas o apego, assim, eu vou me apegar a esse momento. Ele vai acabar, né? Então, a gente tem que aproveitar ao máximo e, ok, acabou. Agora é o outro momento, é a outra fase, né? Então... E a gente incorre muitas vezes numa autossabotagem e quase bloqueia o processo do renascimento.
Concordo. Mas daí eu acho que tem, sabe o quê? Quando você falava, me veio... Eu tô a rainha das músicas.
Adoro.
Tem uma musiquinha do Rolling Stones, que é aquela Old Habits Die Hard.
Uhum.
Né? Os hábitos...
Antigos.
Antigos, eles morrem. Né? Os hábitos, assim, mais... Nossas vísceras ali, elas morrem devagar, é dolorido. E aí é muito aquela coisa do passar pelo processo da dor. Não é gostosinho. E pra mudar o teu velho, né? Às vezes é.
Por isso
eu
acho que o luto, né? Que a Cris comentou, é entender esse luto. É entender que tá tudo bem. Vai ser meio sofrido, vai ser meio dolorido. Mas passa. Né? Passa e tá tudo bem. Agora comemore a nova pessoa, a nova fase, o novo momento, o renascimento. Porque todo nascimento é bom.
Sim. E eu acho que a gente se apega muito a essa ideia de o fim acabou. E o fim não é um fim, né?
Não.
É
só o começo. E as pessoas têm uma certa... Ai, uma certa voracidade pela melancolia, assim, do tipo... Oh, sabe? Né? Esse apego melancólico, tipo, ai, gosta do sofrer, do drama, do... Ah, eu tenho um pouco de ânsia, assim, eu gosto de abreviar o sofrimento. Mas tem um povo que adora, né, esse mise-en-scène do drama. E aí fica apegado ali e não vai lá comemorar o que tá bom.
Sim.
O novo.
Exato.
Até porque o novo é um desconhecido, é um terreno... Né? Sempre, sempre é desconhecido.
Novas visões, inclusive, né? Estamos com a Web na linha. Web, não sei se você estava nos ouvindo.
Estou ouvindo, sim.
Ah, legal. Amado, como você enxerga esses ciclos de vida, morte e vida de novo?
Olha, eu vou falar para vocês, assim, que dentro do que vocês trouxeram agora, eu acho que eu passei um processo um pouco diferente, assim, porque esse projeto que eu tenho, né, que é a Musicoteca, ele não só foi um trabalho para mim, um espaço, né, de convivência, de me relacionar com a cultura, com as pessoas, mas ele, sobretudo, me trouxe um universo que eu ainda não tinha, né, na minha convivência familiar, que é esse contato com a arte, com artistas, com a cultura. Então, eu tentei, em algum momento, ali fazer desse trabalho meu, né, que era um projeto pessoal, era uma atividade de prazer, né, era um hobby, começou dessa forma, e as dimensões foram crescendo muito, e aí teve um momento que eu tentei profissionalizar esse projeto. E para mim foi uma passagem muito difícil, né, porque eu não havia me preparado... Né, para ter um negócio cultural, né, um produto cultural. Então, nesse processo de profissionalização e abertura, né, de um negócio, me trouxe muitas frustrações, me trouxe muitos pensamentos que me fizeram desistir da ideia, desistir do caminho, desistir da sociedade. E eu venho fazendo esse luto durante muitos anos, né, assim como outros projetos e produtores também passam por esse tipo de experiência, né, de viver talvez um momento legal e importante do seu trabalho, do seu projeto, mas quando a gente leva isso pro lado profissional, pro trabalho, pra profissionalização, acho que é um pouco complicado. E eu acho que essas complicações emocionais, a minha imaturidade emocional, me fez sofrer um pouco esses resultados que eu não soube lidar, né, a minha imaturidade ali. Mas eu passei esses últimos anos, né, repensando esse projeto e tratando ele também junto com a minha terapia, porque isso virou uma questão terapêutica para mim, no sentido de que reúne ali muitos gatilhos, muitas somatizações de outras memórias que eu já tive antes, né, do projeto. Então, esse processo para mim agora de refazer o projeto confronta um pouco com essa ideia de largar, sabe, de deixar passar para ver se as coisas, para ver se eu parto para outra, sabe, faço outra coisa, aquilo já foi. E eu passei esse dilema nesses últimos anos, né? De entre, será que eu continuo, né? Será que eu volto com o mesmo projeto e revivo algumas memórias, né? Que isso possa me trazer? Ou será que eu abandono, crio outra coisa, vou procurar um trabalho, vou me estabilizar profissionalmente, vou buscar um lugar de trabalho profissional com estabilidade? Então eu tendo a ter um pouco o pé assim sobre esse luto, se ele é fatal, né, ou se ele é um luto de transição. E eu acho que eu faço esse luto de transição, né, e nesse momento a gente está ressignificando o projeto. Eu também estou me reposicionando como pessoa, como agente cultural, né, porque agora eu trago, eu acho, um mínimo de maturidade emocional, né, com acompanhamento, claro, né, sempre, mas eu acredito que a gente deva pensar assim, né, sobre largar ou não, né, que momento é muito delicado, assim, para mim, dizer o que, né, assim, que é o nosso sonho, que a gente larga e que a gente continua tentando, insistindo, e esse projeto, para mim, ele é um pouco sobre insistir também, sabe, por mais que isso... É, me dê a oportunidade de fazer outras coisas, mais que o mundo me dê outras oportunidades, acho que eu tenho que insistir no meu projeto de novo e voltar sempre que for preciso, que eu conseguir, porque também foi um espaço que eu construí, sabe, de diálogo, não só com meus amigos, mas com o mundo, né? Então o meu trabalho é também o meu lugar, sabe, assim, na sociedade, digamos assim, eu me reconheço ali, sabe, como pessoa social, e tô vivendo, né, todo esse processo está se refletindo, né, na estética, no planejamento, na imaginação do projeto, sobretudo emocionalmente. Então as coisas agora também estão passando por um processo que não passaram antes, né, a gente não fazia com planejamento, a gente não fazia com perspectiva de futuro, de desdobramento de produto, de trabalho, né, enfim, gente, e é gostoso poder trocar isso com vocês também, porque eu acho que esse é um lugar, esse dilema é do ser humano, né.
Sim, engraçado você falou, né, do processo pessoal muito que você passou. Eu acho que é um grande dilema de todo empreendedor, seja criativo ou não criativo, esse dilema de você, da gente ter, de nós termos que morrer, inclusive, para a pessoa que nós éramos antes de empreender, porque a vida acaba sendo quase o nosso negócio, né? Também passei por esses momentos assim de quem sou eu se eu não sou essa produtora que eu construí, se eu não sou esse avatar profissional que eu construí, porque a gente acaba vivendo muito tempo da vida.
Exatamente.
E aí a gente tem que desapegar não só do ofício e da rotina do dia a dia de um empreendimento que a gente às vezes vai ter que desistir para depois insistir nele de novo. É muito visceral essa coisa do empreender, que a gente não consegue desmisturar, né? Que daí você tem que abrir mão de muitas coisas e viver lutos de muitas coisas ao mesmo tempo. Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução perdida.